Olá, olá, eu sou Camila Lima, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma reportagem da série Beleza Pra Que Te Quero. Hoje, a psicóloga Daniela Braga, de 32 anos, residente em Itapecerica da Serra, mãe, dona de casa, periférica psicóloga, fala um pouquinho sobre a construção da autoestima da imagem periférica.
A primeira referência identificatória é a família, porque a família é o que te transfere a sua carga de conhecimento sobre o sujeito, né? Então, quem é você dentro dessa família que é o primeiro referencial. Então, a gente vai buscar ser aceito através daquilo que a gente se parece. Então, se eu sou muito aceito pela minha mãe, eu vou buscar uma identificação com ela. Se eu sou muito aceito pelo meu pai, eu vou buscar uma identificação com ele. Enfim, primeira infância é a projeção dos cuidadores para aquela criança. Então, se naquela família existe uma percepção de uma identificação afro, por exemplo, ela vai projetar nessa criança. A criança, né, é uma construção de um espelho daquilo que está dado na família. Então, se é uma família da congregação cristã, essa criança vai andar de saltinho, vai colocar uma sainha, vai ter um cabelão, etc e tal. Então, a criança não tem muito autodeterminação sobre o que ela gosta, etc, né? Muito por conta de uma estrutura familiar que projeta na criança os seus valores. Ao passo que a criança, ela vai saindo da família, vai integrando outros espaços, outras instituições, seja escola, outras, né, religião, enfim. Ela passa a meio que se identificar com outros, com outras pessoas, enfim, e ela pode ir construindo a partir do que ela pegou de valores familiares, com o que ela vai pegando de valores de outros ambientes institucionais e tal. Ela pode romper com esses valores, como ela pode manter, ou ela pode integrar cada vez mais seus valores familiares. Isso cabe muito na construção subjetiva dessa pessoa. Então, não dá para determinar que ao passo que ela sai, que ela rompe, ela vai se modificando com isso. Ela vai se autodeterminando também, né? Uma coisa que é interessante pensar é que nessa construção subjetiva, assim, é muito do que foi dado para ela sobre o que ela pode ser. Qual é o espaço que ela pode dizer eu sou. Inúmeras características de desidentificação também, né? Acho que tanto na quebrada quanto principalmente na quebrada, porque a quebrada ela sai de um território e precisa habitar em outro território que é totalmente embranquecido muitas vezes, né? Então você sai do seu território, não pode se identificar com o seu território e vai se identificar com os grandes centros que são brancos. Então você precisa se adequar aos padrões brancos. Esse processo de desidentificação pode gerar, acho que, alguns tons de revolta na pessoa, né? Quando a pessoa começa a entrar nas suas próprias contradições. Então, se ela começa a perceber que o seu território o seu território, existem mazelas, existem, acho que, questões o quanto que eu me identifico com esse espaço e não dialogo esse espaço, você pode entrar em algumas contradições quando você percebe que essa desidentificação com você, com os seus, é um processo violento. Mas você entende que isso é um processo violento de te embranquecer, colocar você num lugar assim do qual você não pertence, é um processo violento, né? Então, acho que para a gente primeiro falar de identificações, a gente precisa pensar o quanto que esse corpo na periferia ele foi altamente polido, tolhido, não é polido, tolhido. Ele foi cerceado de ser quem ele deve ser, expressar a si próprio, né? Então isso é uma questão também que gera inúmeras, inúmeras questões de saúde mental, assim, né? Muitas pessoas entram em questões de depressão, questões de crise de ansiedade, porque elas simplesmente não podem ser quem são, assim. Nas famílias periféricas, eu acho que a periferia ela é muito ampla, né? Ela é muito, muito, muito ampla, assim. A gente tem uma estética periférica, que é importante de ser pensada, assim, que é expressada através dos grafites, que é expressada através, do contexto coletivo. A gente tem uma característica que é interessante na quebrada, que é quase como uma coletividade, assim. Quando tá todo mundo junto no Num bar parece que ninguém é ninguém, está todo mundo meio parecido. Isso é interessante da quebrada, assim, a gente tem um senso de coletividade nas nossas expressões. Quando você anda na Augusta, nos grandes centros, você percebe, tipo, individualidades na estética, né? Tipo, essa pessoa quer ser mais diferente do que aquela pessoa, assim. Na quebrada tem um senso meio coletivo, assim, até esteticamente falando, assim, num bar parece que todo mundo meio junto. É as meninas com um shortinho, com sapato, tudo meio parecido, o cabelo tá meio parecido na escola, tá todo mundo buscando ter uma referência coletiva. Acho que isso é uma diferença muito interessante na quebrada, assim. É, o quanto que o coletivo nos salva, talvez, né? Então, acho que uma estética coletiva também nos pensando nesse lugar de quanto que a gente estabelece a estética como uma referência revolucionária. É, o coletivo se expressa na quebrada, assim. Eu acho isso muito bonito. E você vai querendo expressar isso, né? Acho que a construção também, né, do sujeito, assim, desde a primeira infância até quando ele se identifica com o sujeito, é muito um desejo forte de expressar o que ele acredita, assim. Então, é muito importante para nós esse lugar da estética. Como uma coisa assim, tipo, eu existo no mundo, vocês vão ver esse corpo, vocês vão ver essa cara, vocês vão ver essas cores. É muito importante, né? Porque os corpos que são constantemente suicidados, masilados, assassinados, né, de forma genocida pelo Estado, enfim, são corpos pretos. Corpos, corporeidade, estética. A gente tá falando de uma imagem, a gente não tá falando de uma subjetividade. Ninguém matou fulano porque fulano era assim, assim, assado, porque todo mundo conhecia fulano. Não, você não sabe a história dessa pessoa. Não sabe nem o nome dessa pessoa, sabe que tem um número e era um corpo preto. Que sujeito era esse? Não tem construção de sujeito. Na clínica, a minha clínica sendo racializada, e hoje em dia existem cada vez mais clínicas racializadas, ou seja, que pensa esse corpo como sujeito racializado, sujeito branco, esse sujeito, ele sendo atravessado por uma racialidade, a construção de autoestima dele é dada de uma outra forma, é dada por um aprofundamento de quem ele é, sendo ele atravessado por um país genocida mesmo. E quanto isso ainda está atravessado e está atravessando todas as nossas relações de sujeito, assim, como isso é atravessado até hoje. Eu não consigo pensar que uma pessoa tem só depressão, por exemplo. Acho que ela não tem só depressão, transtorno, toma medicamento. Ela é atravessada por uma sociedade, ela foi atravessada por uma escola, ela foi atravessada por racismos, ela foi atravessada por inúmeras coisas. Ela ainda é atravessada por uma sociedade que não quer esse corpo. Como que ela vai ter depressão? Como que ela não vai se sentir angustiada? Como ela não vai carregar uma angústia original, nem dela? Então, racializar os sentimentos, sentir autoestima é muito importante, assim. Acho que é uma das únicas, talvez hoje, um dos jeitos mais sinceros de pensar a questão da saúde mental, assim. Esse lugar de racializar, de pôr raça, gênero e classe em voga, sabe? Não é só um identitarismo e colocar esse sujeito muito num lugar muito individual, como se ele fosse muito fora de tudo. Não, mas justamente colocar esse corpo no mundo. Emocionalmente, sempre, sempre, porque a gente é uma construção de imagem, de um símbolo também. Nosso corpo é um símbolo, a camiseta, as cores são sempre símbolos, assim, símbolos inconscientes, talvez. Por isso que é muito importante esse diálogo, porque às vezes coisas do inconsciente, latentes, podem ser expressadas ali, sabe? Mas que eu acho que, quando expressadas de forma consciente, que vem para o lugar crítico da coisa, assim. Tem algumas estatísticas que mostram, né, que as taxas de suicídio são maiores em corpos pretos, LGBTs, enfim, mulheres vítimas de violência. Pessoas vítimas de abuso sexual, enfim. Tem um globo e é muito difícil trazer esse lugar da patologia, assim, né? Porque o que se expressa no corpo muitas vezes é o que está muito expresso fora desse corpo, né? E é esperado que esse corpo adoeça. É esperado que essa pessoa não saia de casa. Olha esse corpo que fica em casa, esse corpo que não sai. Esse corpo que tem medo de sair, esse corpo que tem medo do outro, esse corpo que tem medo de se expressar, de ser quem ele é. Isso é muito fruto de uma sociedade que não quer esse corpo. Então, as expressões de doença, quando eu falo que é importante a gente racializar esse lugar. E aí tem esse poema da Luana Barrow, assim, que chama-se Aquilombe-se. No meio do caos, quando sentir muita dor, aquilombe-se. Se a luta parecer não acabar, se a sua estrutura querer desabar, aquilombe-se. Caso não tenha mais força para seguir, quando pensar em desistir, aquilombe-se. Se os seus já estão a se tombar, se o medo quiser se instaurar, aquilombe-se. Junte-se aos seus, volte um passo atrás, ouça os seus ancestrais, vá lá no útero de mãe, receba um abraço de uma irmã, deita no colo do teu mais velho, brinque com o futuro para esperançar. Relembre do porquê começou a lutar. Se volte para dentro de você, se una para não retroceder. Se organize para não acabar. Junte a tribo e tente rever. O que te faz estar aqui? Unas forças, mãos, sorrisos, choros, pernas. E vamos juntos, se aquilombar. Luana Baiô. Eu amo esse poema. Porque eu acho que diz muito sobre a nós, o nosso jeito de pensar saúde mental, né? Eu acho que a gente não consegue pensar saúde mental que não seja por outro jeito, assim. Eu acho que tem todo estresse, todas as questões de estar junto com outras pessoas. Mas tem uma lógica embranquecida que a gente vê muito no Instagram, assim, que é tipo, ai, se afaste. Ah, tá chorando, se afaste. Os nossos problemas nunca foram dados assim, a gente nunca aprendeu a resolver nossos problemas assim, né? A gente não consegue se afastar. É um exercício maduro que a gente tem dificuldade de aprender, é muito diferente, muito difícil estar diante do problema e não abandonar os problemas. Mas eu não consigo pensar outras formas de a gente resolver tantos nossos conflitos internos ou nossas crises internas que não seja enfrentando, estando, se fazendo resistente para algumas coisas, né? Então é muito fundamental a gente aprender a não ir embora das coisas, não se abandonar, não deixar de insistir um pouco mais em algumas coisas, não nas relações tóxicas, mas em você, nas coisas que te fazem bem, assim, né?
Essa é mais uma reportagem da série Beleza Pra Que Te Quero, que aborda a construção da ideia de beleza e autoestima entre as pessoas de periferias de São Paulo. A série é produzida pela Periferia em Movimento, no âmbito Repórter da Quebrada, uma morada jornalística de experimentações. Com roteiro realizado por Camila Lima, revisão de roteiro por Tiago Borges, edição de Paulo Cruz e artes por Rafael Cristiano. O programa de residência em jornalismo de quebrada é realizado com apoio do Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.